Tragédia à vista. Nessa semana que passou, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação a revisão do plano diretor da cidade. Mudanças que foram feitas na calada da noite, de última hora, no texto do substitutivo, estão sendo criticadas por 99% dos urbanistas, dos especialistas, de quem pensa a cidade e o urbanismo em São Paulo. Vamos voltar um pouquinho. Para que serve um plano diretor? Como é que ele interfere na vida das pessoas, no caso daqui de São Paulo, de 12 milhões de habitantes? E o que está em jogo nessa revisão, para dizer o mínimo, polêmica promovida pelo prefeito Ricardo Nunes? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que a maior parte dos municípios brasileiros tem e que está prevista lá na Constituição de 88 e particularmente no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001. O Plano Diretor de uma cidade tem um objetivo de organizar o uso e ocupação do solo. O que, que é isso? É definir um grau de planejamento que não dependa apenas das forças de mercado, da especulação imobiliária, para que a cidade seja organizada. Como se fosse um mapa. O plano diretor tem esse mapa, que é o mapa de zoneamento, para dizer o seguinte, ó, nessa região aqui está reservada para moradia popular. Aqui é uma área comercial. Aqui, nessa outra região, você pode construir prédios mais altos. Aqui não, só pode construir casas ou prédios mais baixos. Essa é uma área verde. Aqui está reservado para um parque público. É o Estado, o poder público, cumprindo a sua função de planejar e de organizar, de algum modo, a vida urbana já tão caótica que a gente tem. Porque as nossas cidades, pega São Paulo, por exemplo, foram frutos de um processo de urbanização desordenada. Desde a ocupação irregular do solo, de uma migração muito intensa, em que o Estado deixou acontecendo e tudo mais. De algum modo, hoje, né, ou já há algumas décadas, se tenta reorganizar isso com os planos diretores. Os planos diretores também são um instrumento para promover, ou deveriam ser, em tese, para promover justiça social. As nossas cidades, todas elas, têm um caráter muito desigual. É a segregação social no território. Nas periferias mais distantes, tem menos infraestrutura, menos transporte público adequado, o metrô não chega, para dar um exemplo, menos serviços públicos. No centro, está reservado, em geral, para geração de serviços, de empregos e tudo mais. Não é aquela coisa de periferia para o centro todos os dias, horários de pico, trânsito tremendo, qualidade de vida baixa, essa desigualdade nas cidades, o plano diretor também é um instrumento para que a gente possa enfrentar. Por exemplo, criando zonas de incentivo à geração de emprego nas periferias. Ou criando regiões no centro onde se possa construir habitação de interesse social. Tem a ZEIS no plano diretor, que é Zona Especial de Interesse Social, que é para moradia popular, para habitação para os mais pobres. O plano diretor é, ou deveria ser, um instrumento para combate à desigualdade e um instrumento do poder público para, de algum modo, regular as forças de mercado. Quando ele cai na mão da especulação imobiliária, de interesses financeiros, pura e simplesmente, o resultado disso é que o plano perde a sua eficácia como regulação para o bem da cidade. Vai que vai! Subindo torre para todo lado, sem se preocupar, por exemplo, com o impacto urbano. Vamos parar para pensar. Pega um bairro como esses, muitos que nós estamos vendo na cidade de São Paulo, quem pega particularmente no centro expandido da cidade, construções de espigões um atrás do outro, quarteirões inteiros sendo derrubados, bairros de classe média, às vezes de classe média alta e tal, em São Paulo, para construção de prédios. Legal, você pode falar, tá bom, construir um prédio, beleza. Só que onde moravam numa casa 10 pessoas, no prédio, no mesmo espaço, vão morar 200. Isso vão significar 200 carros e não só um carro. Isso vai aumentar o trânsito naquela região. Se fez um estudo de impacto para saber o quanto que isso geraria, não só de aumento de trânsito, de poluição, de pior da qualidade de vida, de desgaste ali do ambiente urbanístico, de superlotação, o plano diretor visa mexer exatamente nessas coisas. Bom, até aí tudo bem. São Paulo tem um plano diretor hoje que foi aprovado em 2014 na gestão do Fernando Haddad. Esse plano diretor foi exemplo e modelo para debate em várias cidades do mundo, porque ele trouxe avanços importantes, é um plano diretor moderno, com instrumentos inovadores. O relator dele foi o Nabil Bonduki, que é urbanista da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, já foi secretário em São Paulo e era vereador na época. Esse plano diretor, por exemplo, ele duplicou as áreas de ZEIS para habitação de interesse social na cidade, que eram 17, viraram 32 quilômetros quadrados de áreas de ZEIS. Ele criou um mecanismo chamado cota de solidariedade, que a proposta inicial era mais ousada. Era no mesmo empreendimento você ter que, quem fosse fazer um mega empreendimento de habitação para os mais ricos, tivesse que ter uma parte de habitação popular para combater essa segregação, gerar convivência na cidade. Não conseguiu, mas conseguiu que esses imóveis dessem um dinheiro a mais, a cota de solidariedade, para o Fundurb, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, para fazer habitação popular em outra parte da cidade. Teve avanço. Um desses avanços foram os eixos estruturantes. Foi concebido pela gestão Haddad. O que era o eixo estruturante? Era uma forma de estimular o uso do transporte público. Então você pegava numa região onde tem estação de metrô perto, a distância estabelecida era de 600 metros de uma estação de metrô, você poderia fazer prédios mais elevados e com menos vagas de garagem. Qual que é o cálculo com isso? É você adensar mais a população numa zona onde tem transporte público de qualidade já disponível. E você desestimular o uso de transporte individual. É isso o mundo todo. As cidades globais estão discutindo isso. Como estimular o transporte público e desestimular o transporte individual? São Paulo fez isso com eixo estruturante. Valia para 600 metros das estações de metrô e 300 metros dos corredores de ônibus. Esse é o plano que está em vigor hoje na cidade de São Paulo. Esses números não foram tirados da cartola. Foi feito um cálculo, estudo de impacto e por aí vai. Bom, o que eles querem fazer agora nessa revisão? Um dos pontos que eles querem mexer é exatamente no eixo estruturante. Querem aumentar de 600 metros o perímetro onde se pode construir prédios mais altos e tudo mais das estações de metrô para 1 quilômetro. E dos 300 metros dos corredores para 450 metros. Ah, Boulos, mas tudo bem, é só um número ali. Não. Se a gente pensar isso assim no centro expandido da cidade, com mais de 90 estações de metrô que tem, dá 102 quilômetros quadrados de área, num estudo feito pelo Lab Cidade, coordenado pela minha querida amiga Raquel Ronick, também urbanista e professora da USP, dá 15 mil itaquerões. É praticamente todo o centro expandido que vai estar nessa área podendo verticalizar de uma maneira indiscriminada. E mais, ele abriu brecha, a proposta agora é abrir brecha para ter mais vagas de garagem. Você perverte o que era o sentido do eixo estruturante, que era estimular transporte público. Você amplia ele para regiões mais distantes do transporte público e permite mais vaga de garagem. Aí é para poder liberar geral, é meio isso, ó, passar boiada para que a especulação imobiliária possa construir indiscriminadamente. Mais que isso, nos miolos dos bairros, aquelas regiões mais de dentro, ruas menores dos bairros, ainda aumenta o coeficiente de aproveitamento. O que é o coeficiente de aproveitamento? É a possibilidade de construção. E aumentando o coeficiente de aproveitamento permite mais verticalização nos miolos dos bairros. Gente, isso é caos. Isso é uma tragédia, assim, que tá ali. Dá pra ver na esquina o que vai acontecer. Vai estimular ainda mais. Pra isso, bom, para o setor imobiliário é bom, porque eles vão ter lucratividade sem limite. Constrói, constrói. Quanto mais andares construir, mais eles ganham de rentabilidade num prédio. Agora, para a cidade isso é bom? Você verticalizar tudo, botar milhares de pessoas num único quarteirão, mais distante de transporte público, dando mais garagem, isso aqui vai ficar intransitável. Quem anda em São Paulo já sabe o congestionamento absurdo que tem na cidade. É uma maneira de você agradar um determinado setor, atender um único segmento, com o prejuízo do futuro da cidade. Porque plano diretor não é só para o ano que vem, é para planejar os próximos 10, 15, 20 anos. É esse atentado que eles estão fazendo agora sob o comando do prefeito Ricardo Nunes. Cara, essa assim, vamos falar o português claro. Isso não é uma questão de ser, estão querendo barrar o investimento imobiliário, o setor da construção gera empregos. Não, o plano diretor atual já levou a um boom da construção, um boom imobiliário na cidade de São Paulo. Você tem um crescimento ano a ano, porque ele permite os eixos estruturantes. Agora, você tem que fazer isso com planejamento. Você não pode, ainda mais numa cidade de 12 milhões de habitantes, você tem que pensar que cada ação gera um impacto. Você liberar geral para construção, tá óbvio o que vai gerar ali na frente. Você vai gerar uma cidade em que é impossível de se viver. Uma cidade que você não vai ter como resolver o problema de trânsito. Nós temos mais 6 milhões de automóveis na cidade de São Paulo. Se você amplia isso. Mais vagas de garagem, você está gerando esse estímulo. Mais distante do transporte público. E você libera geral as construções, isso não é progresso, gente. Às vezes falam em nome do progresso, do desenvolvimento. Pelo contrário, isso é regressão. É a mesma coisa de querer dizer derrubar a floresta amazônica em nome de aumentar a produção de soja é progresso para o Brasil. Não é. Você pode ter um agronegócio sustentável que produza milho, soja, o que quer que seja, sem derrubar a floresta amazônica. Na cidade é a mesma coisa. Você não precisa passar boiada. Você pode ter o setor da construção atuando sem destruir completamente a capacidade de convívio em São Paulo. É isso que está em jogo. Agora, não parou por aí. Tem um outro retrocesso que eles botaram na revisão do plano diretor, além desse dos eixos estruturantes, que é o Fundurb. Eu falei aqui já no nosso Café com Bolos do Fundurb, Fundo de Desenvolvimento Urbano. O que é o Fundurb? É um fundo que foi criado para poder combater as desigualdades na cidade. Que ele vai ser para habitação popular, para regularização fundiária, para urbanização de favelas. O dinheiro do Fundurb é para isso. De onde vem esse dinheiro? De um instrumento dos planos diretores chamado outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Outorga onerosa é o seguinte: tem lá o coeficiente construtivo de uma região no plano diretor que você só pode fazer prédios de 10 andares. Um exemplo. Mas você quer fazer de 15. Tudo bem, você pode fazer de 15. Mas você vai pagar uma taxa para poder construir o prédio de 15. O nome dessa taxa é outorga onerosa. E esse recurso vai para o Fundurb. É assim que funciona, isso existe nos planos diretores de boa parte das grandes metrópoles do mundo. E a outorga onerosa deveria, então, é uma forma de distribuição. Você pega de um setor determinado, pelo setor imobiliário, e você deveria investir no combate às desigualdades na cidade. O que eles estão propondo agora? Qual que é a genialidade do momento? Se o empreendedor, em vez de pagar a outorga onerosa, quiser fazer uma obra, ele pode. E a obra nem precisa ser o valor total da outorga onerosa. Pode ser 10% a menos. Já tem um desconto. Gente, o que que é isso? Obra. Que obra? Não diz. Onde essa obra? Não diz. Atendendo qual prioridade? Quem vai fiscalizar o valor da obra? Nada. Tá mais do que na cara. Que isso se chama esquema. Isso é uma forma de abrir a porta pra corrupção. Como é que você vai? Troca por uma obra. Gente, como assim por uma obra? Não diz nada. Pode trocar por uma obra. E pior, pra completar, o dinheiro do Fundurb ainda pode ser usado não mais pra regularização, urbanização, pra asfalto. É um fundo que foi criado para combater a desigualdade social, vai ser usado para asfalto. Nada contra, pelo contrário, a cidade precisa mesmo, tem tanto buraco. Eu outro dia, inclusive, tive que trocar pneu do carro porque caí num buraco vindo do Campo Limpo aqui pro centro. Existe recurso no caixa da cidade para fazer asfalto. Tem 4 bi sendo destinado para fazer asfalto. Por que que vai tirar esse recurso do Fundurb? E aí tem outra ainda, né? Asfaltar é importante. Não pode fazer do jeito que estão fazendo, que assim, você pega só as grandes avenidas, mete recapeamento, às vezes numa avenida que não precisava. Quem que nunca viu isso? É uma avenida que já estava boa, você vai lá, asfalta de novo. E a ruazinha que você passa todo dia ali do miolo do bairro continua com aquele mesmo buraco de sempre. Sem contar, esse é tema para um outro Café com Bolos, o esquema que tem ali. A empresa recebe por tonelagem, então ela abre um buraco muito maior do que o buraco que existia para poder botar mais material e receber mais para tapar o buraco. Problemas, as brechas que tem no contrato. Usar o Fundurb, que é para habitação, regularização, urbanização de favela, gente que está em área de risco, vivendo com um rato na beira de córrego para asfalto ou para fazer uma obra indeterminada, é abrir o caminho para corrupção e para falta de prioridade na cidade. Isso ficou muito claro. Essa semana teve um episódio marcante de um vereador aliado do Ricardo Nunes, chamado Adilson Amadeu, fez um desabafo. Chegou e pediu para o setor da construção, diante das críticas óbvias a essa mudança no plano diretor, pediu para o setor da construção civil, tinha que dar uma contrapartida para o prefeito para ajudar ele na reeleição. Contrapartida para ajudar ele na reeleição. Olha o nível, gente. É balcão a céu aberto. Nós estamos incorporando as propostas de vocês, estamos ajudando vocês, vocês têm que pagar a campanha. É quase isso que o cara disse. Olha o nível. Nós estamos falando de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. São Paulo, uma cidade global, uma cidade vanguarda em tantas coisas, inovadora, uma cidade que acolheu todos os povos. Não dá. Não dá pra gente ficar refém desse tipo de coisa. Aliás, não dá pra gente ficar refém dessa gestão em São Paulo, que é uma mistura de abandono com corrupção e com desumanidade. Poucas vezes eu vi a cidade de São Paulo, eu tenho 40 anos de idade, nascido, crescido, vivi minha vida toda aqui em São Paulo, poucas vezes eu vi a cidade de São Paulo tão largada. Você anda no centro, é lixo pra todo lado, é a população de rua sendo tratada como se não fosse gente. A cidade abandonada, sem rumo, sem plano, sem projeto, por uma gestão que tá fazendo esse tipo de coisa. Negociar tá aqui, acolá e por aí vai. Quer dizer, São Paulo não merece isso. Por isso, essa batalha, esse episódio agora do plano diretor, precisa ter a atenção de toda a sociedade paulistana. Pra gente entender o que tá em jogo. O que tá em jogo não é só, ah, é agora uma lei que vai ser aprovada, eleição no próximo ano, não. O que tá em jogo são as gerações que vão vir. É que cidade a gente quer deixar pros nossos filhos. O que tá em jogo é se São Paulo vai ser uma cidade que se paute pelo que se debate de forma mais avançada e moderna no urbanismo, em qualidade de vida, em direito à cidade, em integração de recursos de infraestrutura, serviços com moradia, em redução de distâncias, em transição verde. Ou se São Paulo vai virar uma cidade entupida que você não consegue andar daqui pra lá porque eles aprovaram um plano que só atende o interesse de um segmento específico e ignora 12 milhões de paulistanos. Nós não podemos permitir que isso seja aprovado. A segunda votação está marcada para o dia 21 de junho. É muito importante mobilização de todos para evitar esse retrocesso. Esse foi mais um Café com Bolo.
Para fazer um bom café, meu bem.